Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do nosso Faixa Livre.
Muito obrigado, Cid, por você mais uma vez estar conosco aqui no programa. Cid, eu queria primeiro tratar rapidamente dessa situação intrincada da política no nosso país. O Jair Bolsonaro, nos últimos tempos, tem assumido uma postura mais pragmática, conseguido os acenos para o chamado centro democrático, que de centro não tem nada, diga-se, mas de alguma forma é o ponto de inflexão das decisões do nosso legislativo. Essa indicação do Cássio Marques ao Supremo Tribunal Federal é exemplo disso. O nome dele teria sido apresentado pelo senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista e aliado de ocasião do ex-capitão do Exército. Isso sem contar essa tentativa do Bolsonaro em ampliar sua popularidade com o Renda Cidadã para substituir o Bolsa Família. Essa evidente movimentação do Bolsonaro da extrema-direita para o centro no campo da política, não dos costumes, é claro, te preocupa, Cid?
A gente poderia identificar três grupos distintos nos segmentos que votaram no Bolsonaro. Em primeiro lugar, um segmento mais abertamente direitista, que concordava com as bobagens ditas pelo Bolsonaro, quando ele defendia a tortura, defendia a entrega da Amazônia aos Estados Unidos, enfim. E por aí vai. Esse era um grupo mais abertamente fascista que estava meio apagado do ponto de vista da sua expressão pública, mas que com a candidatura e a vitória do Bolsonaro botou a cabeça de fora. Um segundo grupo que apoiou o Bolsonaro é da direita clássica, basicamente representada pelo autodenominado Centrão, que de centro não tem nada. E a direita, que faz negócios, está na política para fazer negócios, e sempre negócios pouco republicanos. Essa gente era, inclusive, combatida pelo Bolsonaro candidato, não citando nomes, porque, claro, Bolsonaro queria o apoio deles. Mas quando Bolsonaro falava acabar com a velha política, não há exemplo maior de velha política do que o Centrão. Havia um terceiro grupo ainda que votou no Bolsonaro, que era o grupo dos antipetistas, movido pelo antipetismo, por conta dos erros e dos crimes cometidos por petistas, criou-se um antipetismo, uma parcela da população. E esse voto migrou para o Bolsonaro, que era a alternativa visível para não deixar o PT voltar ao governo. Muito bem, começando o mandato do Bolsonaro, ele rapidamente se viu encrencado. Os problemas dos filhos, a ligação com as milícias, o comportamento antidemocrático, o estímulo ao fechamento do Congresso, o estímulo ao fechamento do STF, etc. E ele viu que tinha que se blindar. Como é que ele poderia se blindar? Recorrendo ao Centrão, que tem representação parlamentar. Então o Centrão foi ganhando peso e mais peso no governo Bolsonaro. Acontece que o Centrão tem diferenças com uma linha do Paulo Guedes, do ultra-neoliberalismo, coisa que o Bolsonaro não era assim quando era deputado, mas ele incorporou esse discurso para aglutinar em torno da sua candidatura o grande capital, os bancos, etc. Só que a política defendida por essa gente é uma política de fechar o cofre, não ter gastos. A política defendida pelo Centrão não é essa. O Centrão não quer fechar o cofre, até porque ele ganha muito com os negócios, ganha muito de forma não republicana, diga-se, com os negócios, entre aspas, que são feitos. O Centrão, então, ele começou a se chocar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o maior representante no governo com essa política de chamada de austeridade, mas não tem nada de austera. Tem ele desumana e enfim, vai aumentar o desemprego, acabar com as políticas sociais que ainda persistem, etc. Então o Centrão foi ganhando peso. E o Paulo Guedes foi perdendo força. Entende? O Bolsonaro se deu conta de que ele depende dessa gente do Centrão para não ser questionado, para passar o que ele quiser, pelo menos parte do que ele quiser no Congresso, e para não ser derrubado por um impeachment. Então se aproximou dessa gente. Tá? Ele percebeu também que esses investimentos na área social, mesmo que só de forma assistencial, como o novo Bolsa Família, dessa vez com o carimbo dele, ele sendo quem assina o cheque, sendo ele quem dá o dinheiro pelo governo para os necessitados, que isso aumenta muito a popularidade. Nesse processo, então, foi havendo uma diminuição da influência do Paulo Guedes e da política de fechar o cofre, não abrir a mão, não soltar dinheiro e deixar que os pobres se explodam, e um aumento da influência do Centrão, que quer fazer negócios com os investimentos, e são políticos, estão interessados numa reeleição do Bolsonaro. O Bolsonaro, como só está pensando na reeleição em 2022, também começou a dar mais força ao Centrão. Então é isso que a gente está aí assistindo. Houve, de fato, um aumento da popularidade do Bolsonaro quando ele implantou essas medidas emergenciais, que algumas delas, inclusive, substituem com vantagem para quem recebe o Bolsa Família. Agora, isso custa dinheiro. E o Paulo Guedes claramente não vê com simpatia esse tipo de coisa. Muito menos simpatia ainda se se pensa no prosseguimento dessa coisa. Como é que vai ser ano que vem, quando tiver acabado a pandemia, quando tiver uma doença, uma vacina? Quer dizer, o Bolsonaro quer continuar com essa coisa, porque isso vai cacifá-lo para a eleição presidencial. O Guedes não. O Guedes quer acabar com isso e fazer uma política de arroz, como sempre defendeu. Aqui e no Chile, quando ele trabalhava para o governo Pinochet. Então, agora, como o Bolsonaro é o presidente e ele está de olho na reeleição, efetivamente a tendência é o Guedes continuar perdendo espaço no governo. Enfim, vamos ver. Essa tua pergunta, o que você coloca nela, tem como pano de fundo esse quadro que eu descrevi aqui.
Mudando de assunto, Cid, a Associação Brasileira de Imprensa, juntamente com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, enviou um pedido para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva de participação no processo disciplinar contra a atleta do vôlei de praia Carol Solberg. Ela seria julgada no STJD na última terça-feira, a respeito daquele grito de fora Bolsonaro que deu após uma etapa do circuito brasileiro da modalidade, mas o julgamento acabou sendo adiado. Nós até chegamos a abordar esse episódio aqui na nossa última entrevista, mas eu gostaria que você falasse agora a respeito dessa medida que a ABI tomou, visando garantir o direito de expressão da Carol Solberg, Cid.
A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, é uma das mais antigas entidades da sociedade civil brasileira. Ela existe há 112 anos. E muito do seu prestígio vem do fato de, ao longo da história do Brasil, ter estado sempre do lado certo, sempre do lado progressista, sempre do lado da defesa da democracia, defesa dos direitos humanos, etc. Agora, ela de novo se viu no meio dessa polêmica, quando a atleta do vôlei de praia, Carol Solberg, tá ameaçada de punição pelo Superior Tribunal da Justiça Desportiva, STJD, porque, ao longo de uma entrevista, depois de uma vitória, aproveitou a oportunidade e, ao vivo, gritou fora Bolsonaro. Bom, então os cartolas do STJD estão querendo puni-la. A ABI entrou na parada. E junto com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, fez um pedido para que entrasse, para que pudesse entrar como amicus curiae. Amicus curiae é parceiro no julgamento. Junto com então, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, a ABI fez esse pedido para entrar como parceiro no julgamento. E, claro, vai defender o direito da Carol se expressar como bem entender. A simples entrada da EBI na história, junto com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, fez com que o TJ, STJD, desse uma recuada. E o caso ia ser julgado ontem, eles resolveram não julgar, aceitaram a participação da EBI no julgamento, que vai ser ao lado da Carol, é evidente. Então foi uma coisa, enfim, que está garantindo o direito de expressão da Carol. Agora, eu gostaria de além do que eu disse aqui. O direito de expressão é um direito constitucional assegurado a qualquer cidadão, seja ele atleta, seja ele quem seja. De forma que a Carol tem o direito de dizer fora Bolsonaro. Há um debate possível, e eu reconheço como um legítimo debate, pelo menos, é dizer o seguinte: bom, mas uniformizado, com o uniforme da seleção, com o uniforme de um clube, quando um atleta pode fazer propaganda política, é uma questão, reconheço como legítima. Porque, de alguma maneira, ele compromete o clube ou a seleção com aquela posição. Tá legal, vamos pensando. Agora, isso tem que ser regulamentado, tem que ser dito antes. Tem que ter uma regra que diga, sendo uma vez uniformizado, não pode fazer propaganda política. E segundo, e mais importante, isso tem que valer para todo mundo. Porque recentemente, dois atletas também de vôlei, só que do vôlei masculino, era o Wallace e o Maurício, se não me engano, eles fizeram propaganda para o Bolsonaro e ninguém disse nada. A Confederação Nacional de Vôlei não disse nada. E ninguém falou em eles serem julgados pelo STJD. Então, agora, pouco tempo depois da manifestação deles pró-Bolsonaro, que condenar a Carol e puni-la porque ela se manifestou contrariamente ao Bolsonaro, não tem pé nem cabeça. Se o STJD quer coibir manifestações de atletas, manifestações políticas, primeiro ele tem que fazer uma regulamentação e divulgar isso para os próprios atletas e para a sociedade. Em segundo lugar, nesta regulamentação, tem que estar muito claro que não pode fazer manifestação política nenhuma. Nenhuma. Eu digo uniformizado, né? Porque sem estar com uniforme, cada um é livre para dizer o que quiser. Tá? Agora, o que não dá é para fechar os olhos para atletas bolsonaristas fazerem manifestações políticas e quererem punir a Carol porque ela falou contra o Bolsonaro. Isso não tem pé nem cabeça e eu tenho convicção, ainda mais depois da entrada da ABI na história, entende? Que ela não vai ser punida. Entende? Não vai ser punida. De forma que o ABI está muito à vontade nesse processo e tem deixado claro que, primeiro, o direito de expressão vale para qualquer um. Segundo, se é para não deixar atleta uniformizado se manifestar politicamente, tem que regulamentar de forma prévia isso. E, em segundo lugar, tem que dizer que vale para todo mundo, para o bolsonarista e para o antibolsonarista. Senão, passa a ser um negócio inadmissível.
Por que os atletas no Brasil se posicionam tão pouco politicamente, Cid? Seria por conta da falta de politização, de uma pressão dos dirigentes esportivos, das torcidas, das agremiações, o medo de represália ou a pura e simples omissão mesmo? Em outras épocas, os atletas profissionais, especialmente do futebol, tinham uma postura mais combativa politicamente. Por que houve essa mudança, na sua opinião, Cid?
Anderson, eu não sei se antes, em outras épocas, os atletas, principalmente de futebol, como você chama atenção, tinham uma postura mais combativa politicamente. Eu não acho que seja uma verdade indiscutível. Os atletas no Brasil têm tido uma posição muito recuada do ponto de se manifestar. Durante a ditadura, por exemplo, não se teve e grandes manifestações de rebeldia contra o regime. Eventualmente, o Afonsinho, o Tostão, sabia-se que ele era uma pessoa progressista, mas ele não chegou a ter grandes manifestações públicas. Enfim, de forma que não me parece que agora está pior do que antes. Sempre foi muito ruim. E se essa coisa contrasta com o comportamento de outros atletas de países, até vizinhos, que meteram a cara muitas vezes. Eu me lembro que durante a ditadura do Pinochet no Chile, o melhor jogador chileno de futebol, que era o Caselli, que era um belo jogador, E um cara de uma família ligada ao Partido Comunista, a mãe dele chegou a ser presa e torturada. Quando a seleção chilena ia para a Copa do Mundo e foi levada ao palácio para cumprimentar o Pinochet, estavam todos em fila, o Pinochet veio cumprimentando um a um. Quando estendeu a mão para o Caselli botou os dois braços para trás, nas costas, e deixou o Pinochet com a mão ao vento. Isso foi filmado, etc. Não sei se passou na televisão no Chile, mas no exterior passou. Entende? E o Caselli não era uma exceção. Havia outros jogadores da seleção, Vélez, um ponto esquerda, enfim, muito, muito ativos e que expressavam suas posições. O próprio médico da seleção chilena, ele foi preso e torturado porque ele protegeu uma jovem mulher que, enfim, dizia-se que ela era uma namorada do Allende. E para que ela não fosse presa, o médico a levou para o hospital e engessou a mulher toda. E ela saiu engessada e tal e pôde se asilar. Imagina o que os militares não fariam pegando uma amante do Allende ali. Iam torturá-la para que ela viesse a público, dizer que o Allende tinha uma amante, etc, etc, etc. E esse médico salvou a mulher e foi preso e torturado por causa disso. Aliás, essa história é contada numa série de documentários que eu recomendo aqui aos ouvintes do Faixa Livre, Futebol nos Anos de Chumbo, feito pelo magnífico jornalista Lúcio de Castro. São 4 filmes, você encontra inclusive no YouTube, sobre a influência e a participação das ditaduras militares do Cone Sul da América Latina em relação ao futebol. Tem um capítulo sobre o Chile, outro sobre o Uruguai, outro sobre a Argentina e um sobre o Brasil. Sobre o Brasil. E esse do Chile é especialmente emocionante. Eu recomendo a que vejam. E essa história é muito do Caselli é contada. O próprio Caselli é entrevistado e diz que não tinha por que cumprimentar o ditador ali. Ele foi muito corajoso. Depois teve que jogar no exterior, foi para a Espanha. Ele era um jogador que tinha mercado na Europa, foi para a Espanha, jogou lá na Espanha, etc. E hoje vive no Chile. É uma figura humana sensacional, Caselli. Mas recomendo essa série do Lúcio de Castro, que é um dos melhores jornalistas brasileiros, Futebol nos Anos de Chumbo. Está no YouTube, quem quiser pode ir lá. São, como eu disse, são 4 filmes, cada um tem pouco menos de uma hora. Um sobre o Brasil, com coisas muito interessantes também, mostrando a participação de jogadores e dirigentes junto com a ditadura. Um sobre a Argentina, um sobre o Uruguai e um sobre o Chile.
Falando agora de eleições municipais, Cid, a campanha foi iniciada na última semana e o primeiro debate na TV entre os candidatos para a prefeitura inclusive já aconteceu. Como normalmente ocorre, o grupo Bandeirantes deu o pontapé inicial nos debates. Você chegou a assistir esse primeiro encontro entre os candidatos à prefeitura do Rio, Cid? O que você achou do desempenho dos que vão disputar o cargo máximo do executivo aqui no município? Alguém se destacou mais?
Bom, Anderson, debate entre muitos candidatos, ele é um debate complicado, porque não há uma polarização. Você pode ter sempre alguém que se mostra mais desembaraçado e alguém mais atrapalhado, ou uma outra pergunta boa, que pega num ponto essencial, enfim. Agora, é complicado. Eu compreendo, inclusive, embora eu defenda a existência de debate mesmo com 10 candidatos, sei lá quantos tinha, pela democracia eu defendo que isso aconteça, mas eu compreendo a resistência das emissoras de TV de não quererem fazer debate com muita gente, porque o cara fala agora, vai falar daí a 15 minutos sobre outro tema, já, enfim. No debate no Rio, acho que não teve grandes surpresas aqui. Os candidatos mais escolados se saíram melhor, com exceção do Crivella, né, que realmente é qualquer nota. E está muito exposto pela gestão absolutamente escandalosa que tem no exercício do seu cargo no Rio de Janeiro. Mas não creio que dê para dizer quem se destacou mais. Eu teria que citar quatro ou cinco, que foram razoavelmente bem. Em geral, com exceção do Crivella, é gente que já foi candidato, que tem certo traquejo, etc, etc. Mas não, eu gosto mesmo de debates no segundo turno, quando fica cara a cara e aí as pessoas perguntam o que pisou no calo do adversário.
Cid, hoje estou seguindo à risca a brilhante pauta que a Celeste Sintra propôs aqui pra gente, como de costume. Um outro tema que a nossa produtora nos sugeriu foi essa indefinição da situação eleitoral do prefeito Marcelo Crivella, que acabou sendo julgado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral no final do mês passado, por conta daquele episódio da reunião na Conlurbe com os servidores, onde o bispo licenciado da Igreja Universal fez campanha para o filho a deputado estadual. Ainda que haja uma série de prazos recursais estipulados pela Justiça, e isso não se discute, não seria temeroso uma definição da inelegibilidade do prefeito pelas cortes superiores depois do pleito municipal desse ano, Cid? Você imagina a situação de o Crivella ser reeleito e, logo depois, perder os direitos políticos até 2026? Isso não traria uma série de ações contra o processo que o levou de volta à prefeitura?
Anderson, não é só você que é fã da Celeste Sintra, eu também sou. Ela é uma excelente produtora, sempre sugere pautas muito boas, tem cabeça política, dá sugestões, etc, etc. Enfim, eu me alinho no grupo dos fãs da Celeste. Neste caso, eu acho complicado se apressar o julgamento do Crivella, pelo seguinte, ele está conseguindo retardar esse julgamento justamente para que possa ser candidato, mas está usando prazos estipulados pela Justiça. Eu me pergunto se não seria errado, já que ele é candidato, atropelar esses prazos. Acho que seria errado, sim. O Crivella é uma catástrofe, ele cometeu crimes, deveria ser impossibilitado de concorrer, porque seria condenado. Agora, não me parece razoável apressar artificialmente o julgamento final dessa coisa, porque ele é candidato. Ele tem direito a fazer esses recursos. Claro que um outro debate é a quantidade de recursos que você tem no Brasil e a morosidade do julgamento desses recursos. Mas isso não é só em relação ao Crivella, é geral. É geral. Você tem situações que são julgadas 15, 20 anos depois. Isso é uma brincadeira. Agora, no momento atual, eu acho que seria complicado atropelar a possibilidade de recursos do Crivella. Ele tem direito a esses recursos, essas ações, esses movimentos, que tem claramente um sentido protelatório, mas que estão na legislação. Ele tem direito disso aí. De forma que, dessa vez, eu vou divergir da Celeste, que é coisa muito rara eu divergir dela. Mas eu acho que isso é paciência do jogo e é da democracia.
Agora, Cid, não é só no Brasil que o cenário político anda agitado. Lá no Chile, país que você conhece bem, morou por algum tempo depois de ter sido solto pela ditadura militar, a coisa anda bem difícil. Temos uma série de protestos por direitos sociais que já se estendem desde o ano passado. Nos últimos tempos, a repressão policial aumentou. Há diversos episódios de violência das forças de segurança sendo denunciados, justamente às vésperas da definição de uma nova Constituição para o país. Como é que você tem observado o cenário no Chile atualmente, Cid?
Anderson, eu tenho uma ligação muito especial com o Chile. Eu estava exilado lá, porque quando eu fui libertado do Brasil, em troca do... com mais de 39 presos políticos, em troca do embaixador alemão. E depois de várias andanças pelo exterior, eu retornaria clandestinamente ao Brasil. E para isso vim da Europa, estava no Chile, e de lá eu entraria no Brasil. Acabou não dando para entrar, porque houve uma série de imprevistos aqui no interior do país, e não deu para entrar, prisões, mortes, etc. Mas eu estava no Chile no período anterior ao golpe. E tem uma ligação muito grande com aquele país. Na época era o país mais politizado da América Latina, um povo acolhedor, amigo, gente, enfim, muito gente boa. Depois disso, bom, depois que eu fui para lá, eu tenho uma filha, minha mulher engravidou, eu tenho uma filha que nasceu no Chile, que é chilena. Na verdade, ela é brasileira, mas nasceu em Santiago do Chile. Entende? Depois do golpe do Chile, eu me asilei na Embaixada Mexicana e depois de algumas andanças passei o resto do exílio. Eu tive 10 anos no exílio, o resto do exílio eu passei na Suécia. Na Suécia, eu já separado do casamento anterior, eu conheci e me casei com uma chilena que estava exilada lá. E com essa chilena eu tenho um filho que nasceu no Brasil, que ela veio comigo para o Brasil depois da anistia. De forma que eu tenho uma ligação muito forte com o Chile, muito forte. Tenho um amor por aquele país, é um amor muito grande. E o Chile tem dado demonstrações muito importantes de que o golpe, a violência, os assassinatos, a tortura não quebraram o povo chileno. Quer dizer, nós temos uma situação, um governo de direita lá, embora não seja uma ditadura, é um governo de direita e com uma fortíssima repressão policial. E eu acompanho com o maior interesse o cenário no Chile, que vai fazer uma nova Constituição, porque a atual Constituição foi outorgada pelo Pinochet, e depois foi só sendo modificada aqui e ali. Mas, enfim, eu vejo o comportamento, a situação no Chile, não só com muito interesse, mas também vendo como um exemplo para outros países da América Latina, entende? De que as mudanças estão muito vinculadas à participação política direta do povo. É importante, é bom se votar com consciência, bom, isso tudo. Agora, quando o povo entra diretamente na política, não o faz só de 4 em 4 anos, em eleições, ou de 2 em 2 anos, como no caso do Brasil, é essencial. Aí você começa a mudar o quadro. De forma que eu vejo com a maior simpatia essas manifestações, essas lutas do povo chileno, e torcendo muito, entende? Para que ele efetivamente consiga as mudanças que merece. E que, aliás, não só ele, mas todos os outros povos também. Mas no caso do Chile, que sofreu a ditadura do Pinochet, com a barbárie toda que aquilo significou, eu vejo essa retomada da movimentação popular com maior interesse e maior simpatia.
Você acredita que essa nova Constituição chilena possa desfazer a herança maldita deixada pelo texto editado durante o regime militar de Augusto Pinochet, Cid? Há a possibilidade de que a população do país conquiste mais direitos sociais ou os neoliberais é que vão continuar dando as cartas por lá?
Anderson, deixa eu te dizer, eu tenho maior interesse e acompanho, mas eu acompanho a situação do Chile aqui do Brasil. Então, muitos detalhes eu não tenho. Agora, eu te digo o seguinte: tendo gente na rua protestando, se manifestando e exigindo seus direitos, isso é o primeiro passo para que a Constituição, que saia ao final desse processo, respeite mais direitos sociais, e não deixe que os neoliberais deem as cartas, como deram durante a ditadura do Pinochet. De forma que eu tenho muita esperança numa melhoria, do ponto de vista da conquista de direitos políticos e sociais, e que essas conquistas estejam estabelecidas na própria Constituição, porque a Constituição não será feita, digamos, a frio. Ela está sendo feita a quente, com gente na rua, com manifestação, com participação popular. E esse é o caminho para que se possa efetivamente mudar as coisas de fato. Sem a participação popular, a política fica muito fria. E aí é mais fácil para os conservadores manterem as coisas como estão, entende? Ou aí, às vezes, até recuar. Você vê, por exemplo, a nossa Constituição é de 88. Ela é uma Constituição que é boa e muito boa em alguns aspectos. Nos direitos sociais, por exemplo, ela é bastante boa. E, claro, ela não tocou na questão da agrária, não tocou aqui, não tocou ali, em algumas coisas, mas comparando com o que se tinha, é muito boa. Tanto assim que de lá para cá, todas as mudanças na nossa Constituição foram para piorá-la. Todas, sem exceção. Entende? Porque foi uma coisa mais a frio. E quando a Constituição foi elaborada, em 88, havia mais movimento de massa, mais gente na rua e tal. Esse é o caminho para se obter, mais justiça social e mais participação e democracia política. De forma como o Chile está fazendo essa sua Constituição, aliás, está essa Constituição já foi uma conquista do movimento de massas, entende? E eu tenho muita esperança de que vem coisa boa por aí.
Para encerrar, Cid, eu queria abordar um tema que deve te emocionar bastante, que é o documentário lançado pela sua sobrinha, Carol Benjamin, chamado Fico Te Devendo, Uma Carta Sobre o Brasil, onde ela narra a história da sua família, diretamente atingida pela ira dos militares durante os anos de chumbo, colocando sob os holofotes a sua mãe, Ira Maia, que teve dois filhos, você e o César, perseguidos pela ditadura. Eu gostaria que você falasse a respeito desse documentário como jornalista, analisando esse importante documento histórico e como personagem dessa história e toda a ligação afetiva, inclusive com a autora do longa-metragem, Cid.
Anderson, eu me emocionei vendo esse filme da Carol, da minha sobrinha, Carol Benjamin, que é filha do meu irmão César Benjamin. O filme se chama Fico Te Devendo, Uma Carta Sobre o Brasil. E a Carol acompanha o processo de participação política da minha mãe, Ira Maia Benjamin, que já está morta, já morreu, e que foi, no Rio de Janeiro, a principal figura da luta pela anistia. Era presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia na sessão do Rio. E conta a saga da Ira Maia, que era uma dona de casa, como milhões de outras e tal, que a partir dos dois filhos terem sido presos e torturados, ela se envolve na defesa dos direitos humanos, em particular no caso do César, porque eu saí rapidamente da prisão. Eu fiquei preso só 2 meses. Eu saí diretamente da solitária do DOI-CODE para o Galeão por conta do sequestro do embaixador alemão. O César foi preso 1 ano e meio depois e ficou preso 5 anos, dos quais 3 anos e meio em cela solitária, o que é uma coisa absolutamente absurda, entende? É um processo tentando destruir uma pessoa mesmo. E havia um outro dado, é que ele tinha 17 anos, portanto não podia ser condenado como maior de idade. O filme mostra alguns dos absurdos cometidos contra o César, entre os quais a justiça militar, essa excrescência, considerá-lo maior de idade a partir, ele tinha 17 anos, mas a partir de um laudo psicológico de médicos militares do Exército, ele foi considerado maior de idade mentalmente. Isso nunca aconteceu, acho que nem no nazismo. E ele, então, começou a ser condenado e tal, tinha muitos anos de condenação, e ele foi salvo, primeiro pela dedicação da minha mãe, correu atrás, encheu o saco dos milicos, etc. Então. E depois porque a Anistia Internacional teve um papel muito importante. Ela adotou o César como preso do ano, preso mundial do ano, que ela faz isso aí todo ano. E aí concentra o trabalho dela mundialmente, das várias sessões que ela tem em cada país, concentra em relação àquele preso. No caso do César, os absurdos foram tão grandes que a Anistia rompeu um paradigma que era de não adotar como preso do ano pessoas que não fossem o que ela chama de presos de consciência, quer dizer, pessoas que tivessem sido presas por suas ideias, pela manifestação das ideias. O César tinha participado da luta armada e era um critério da anistia não adotar como preso do ano pessoas que tivessem pegado em armas. Abriu uma exceção no caso do César, porque o caso era eivado de absurdos. E o filme retrata esse processo todo e homenageia, inclusive, uma sueca, amiga, ficou amiga da família, Marianne Eire. Ela era da Anistia Internacional da Suécia, está velha, deve ter mais de 90 anos, e se envolveu muito no caso do César, chegou a aprender a falar português para se comunicar melhor com a minha mãe e, enfim, tocar a história do César. O filme da Carol é muito bom, muito sensível, é um filme que dificilmente as pessoas veem sem se emocionar, entende? Eu fiquei muito contente porque fui premiado nesse festival que foi realizado agora. Eu sei que esta semana está participando de um festival nos Estados Unidos. Já tinha sido premiado num festival na Holanda, se não me engano, em Amsterdã. E, enfim, lá para o fim do ano, início do ano que vem, vai estar passando nos cinemas aqui. Eu recomendo vivamente e juro que não é por ser um filme sobre minha mãe e meu irmão, não. O filme é excepcional mesmo.
Cid Benjamin, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e mando aqui o meu abraço.
Bom, Anderson, é sempre um prazer falar para o Faixa Livre, até mesmo em tempos de pandemia. Claro que é melhor quando eu ia aí no estúdio e, enfim, interagia com vocês, dava um beijo na Celeste, enfim, na Natália. Agora, mesmo assim, gravando de casa, é sempre um prazer. O Faixa Livre é uma poderosa demonstração de que não é fácil calar a imprensa e não é fácil calar um povo quando ele se dispõe a falar. Eu sou um fã do Faixa Livre. Em alguns momentos até, quando ele era apresentado pelo Paulo Passarinho, nas férias do Passarinho eu cobria e apresentava, ficava como âncora, nesse trabalho que você hoje faz permanentemente, faz muito bem, aliás, você prepara muito bem as perguntas, enfim, não é uma coisa que, enfim, nota-se que você não está fazendo esse trabalho em cima da perna, Anderson, dou meus parabéns a você também, então, mas eu, enfim, sempre que quiserem que eu converse, aí eu estou à disposição. Não só pela amizade que eu tenho por vocês, como também pela importância que eu dou ao programa. Um forte abraço a vocês todos e um abraço também à família Faixa Livre, os ouvintes do programa. Até a próxima.
Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. E antes de irmos para o nosso primeiro intervalo, eu gostaria de falar aqui a respeito de uma iniciativa muito importante do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, em defesa da nossa soberania e do Estado Nacional. O Sindipetro RJ instalou uma série de outdoors pelo Rio de Janeiro. Para ser mais preciso, foram 30 e nós aqui do Faixa Livre também fomos agraciados com dois desses outdoors. Um deles instalado na estrada do Rio do Pau, número 1406, em frente à garagem da aviação Alto Diesel, no bairro de Anchieta, e o outro posicionado na Avenida Visconde de Santa Isabel, número 86, ali nos arredores do Hospital do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Eu quero exaltar todo o trabalho que o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro vem fazendo em defesa do nosso país, esse auxílio que eles têm nos dado ao longo dos anos ao Faixa Livre. É de enorme importância essa defesa que o Sindipetro RJ faz, não só do Faixa Livre, mas da soberania do nosso país. É uma das entidades que mais atua para que nós consigamos manter a democracia no Brasil. Então eu quero deixar aqui registrado meu agradecimento ao pessoal lá do Sindipetro RJ, aos diretores, o Luiz Mário Dias. E caso um de vocês, ouvintes, se deparem aqui com esses outdoors que estão instalados aqui fazendo propaganda do Faixa Livre, mandem mensagens aqui, mandem fotos para nós pelas nossas redes sociais, tá bom? Obrigado aí mais uma vez ao pessoal do Sindipetro RJ. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, voltaremos já já.